frame. Mas era Tavares, mas era meio, e as coisas eram muito melhores na época do Super Nintendo, tenho certeza disso.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno, Super Nintendo, quiçá o melhor console, viu? Junto com o Play 1 aí, mas tem melhores memórias do Super Nintendo, então...
Aí vai muito da... Você chamou na nostalgia aí, porque esse negócio de...
Quer dizer, eu não sei, eu fico na dúvida, PS1 ou Super Nintendo. PS1 tinha mais jogos pra jogar, né?
Ah, com certeza, pirataria reinando, né? Porque o cara não tinha como fazer o cartucho, mas tem como comprar um CD na e esmola. Queimar ele, né? Na esmola. Mas aí o cara... Se você perguntar aos guris de hoje, vão dizer que o melhor console da história é Play 3, Play 4, sabe? É, sempre não, assim.
Hoje em dia o melhor console da história é aquele que tem Fortnite, né? Se for perguntar pros guris de hoje. Minecraft,
exato.
Fortnite.
Ah, então são todos, PC. Né? Porque tá em tudo.
Notebook da Xuxa.
Sim, galera, estamos aqui reunidos para comentar essa semana. Para comentar não, na verdade, para dar continuidade à nossa especial consoles, dessa vez falando do Super Nintendo, tá? Lembrando que a galera aí, por problemas particulares, não veio, porém, a gente fez uma pesquisa extensa para o programa render e dar informações relevantes a vocês, beleza? Então, assim, pro papo, guys, link na descrição, PicPay, Padrinho, e vamos embora que eu quero saber como é que o David Weiss programava no Super Nintendo, que não era tarefa fácil. Bora, caralho! Pra começar aqui, eu gostaria de mencionar o seguinte. O Super Nintendo, quando foi lançado, né, em 1991, em solo americano, foi lançado, acho que no finalzinho de 1990, no Japão, a indústria dos jogos vinha de um crash, que a gente ia falar, e não era o Bandicoot. Infelizmente, que piada merda, mas... cara, na época do Nintendinho, que foi o predecessor do Super Nintendo, pela Nintendo, obviamente, teve aquela loucura que, pra alguns que sabem, né, que pesquisam mais a fundo, o mundo dos jogos e tal, você sabe que do meio pro final da década de 80, tudo no mundo virava jogo, cara. Se passava qualquer coisa na TV, virava game. A Atari foi pivô disso, cara. Foi, exato, era por aí. E aí esse crash que foi, em parte, né, recuperado pelo Nintendinho, né, já que lá aconteceu na época do Atari e tal, coexistiu uma época, mas a galera perdeu confiança, porque assim, toda empresa queria tirar proveito da indústria dos videogames e começou a jogar merda, lixo. Foi um spam de jogos merda, que eu acho que só não aconteceu a mesma coisa no Wii, porque a plataforma era consolidada e tinha jogos realmente bons, mas teve... Porque o Wii também foi um louco.
Na época do Atari, não existia um controle de qualidade dos jogos. Quer lançar jogo, lança e acabou.
Exato.
Já a Nintendo, quando ela lançou o Nintendinho, e em parte a Sega também, quando com o Master System, né? Tinha que ter a Nintendo, ela implementou aquele selo de qualidade da Nintendo. Se você for mais a das antigas, você vai lembrar que nas caixas dos jogos...
Selinho que brilhava, né? O selinho
tinha um selinho assim, aprovado pela Nintendo, então um selo de qualidade Nintendo. Eram jogos que, assim, passava pelo crivo da...
Beta-testers e tal, e tudo mais.
A Nintendo olhava o jogo tal antes de aprovar, né? E a Nintendo também era famosa por taxar... Por exemplo, se você quisesse lançar um jogo pra plataforma Nintendo, você tinha que pagar muitas... Assim, a Nintendo pegava um grande quinhão do faturamento, né? A Nintendo era conhecida por ser muito...
gananciosa.
Como é que se diz? Gananciosa, né? Tanto por um desses motivos também que PlayStation fez tanto sucesso, porque quando a galera viu que tinha um console tão bom quanto os da Nintendo e cobrava quase nada, assim, de royalty, né? De revenue, sei lá, por jogos lançados, aí a galera começou a lançar mais na Sony, né? Mas enfim, essa é a história mesmo de como os videogames passaram a fazer mais sucesso depois do crash da Atari e tal, e os jogos tiveram também, passaram a ter mais qualidade, né?
Exato, porque aí você não via... Pra você chegar na ideia, o que a gente tá dando assim de background, antes de entrar no Super Nintendo mesmo, como é verdade, você pega diversos games que foram convertidos naquela época, como Didi na Serra Pelada, que não é Didi, é qualquer coisa, cara, sabe? Que era do Atari, tem um monte de game que é tão genérico, é tão qualquer coisa, que você pode chamar também de qualquer coisa, entendeu? Isso deixou de existir, como o Bruno bem mencionou, e tornando o negócio mais, entre aspas, profissional, né?
Mas na época do Atari você não sabia nem se o jogo que você tinha dava pra zerar, o jogo podia travar ou então ficar no loop eterno, você não sabia o que tava acontecendo ali.
Sim, sim, de verdade, era isso aí mesmo. Eu lembro que tinha alguns cartuchos que vinham 4 jogos, né, e você trocava com as chaves. E também tinha umas coletâneas, e alguns jogos simplesmente não tinham fim, ou quando tinham fim, você chegava nesse dito fim e o jogo só zerava, ele resetava, né, que aí daí vem o termo. Mas era muita experimentação, cara, muito early days, sabe, você resolvendo problemas que hoje parecem simples, como por exemplo, sessão de beta testers, selo de aprovação, review, não era bem um review que acontecia na época, né, era mais interno, né, por exemplo, mas aí, as pessoas que estavam afeiçoadas a jogos iam lá jogar os games e procurar flaws, assim, ó, defeitos, coisas que talvez estragassem a experiência do consumidor final. É um primeiro nível disso. Hoje você tem diversas revistas, pessoas especializadas, com aspas, né, porque alguns se dizem e não são, mas isso aí é outra questão. Mas sabendo garimpar bem e confiando hoje em dia, né, em outro nível, as pessoas certas, você consegue facilmente comprar um jogo, ter uma experiência bacana, simplesmente observando reviews que em outras épocas eram feitos internamente. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos aqui para falar só do Nintendinho, né, e desse pós-crash, e sim do Super Nintendo, primeiro console 16-bit, primeiro console 16-bit da Nintendo, né, e único... É porque eu ia dizer que ele era o primeiro console, porque eu tava lendo aqui e pesquisando. Quando o Super Nintendo saiu, na verdade, já haviam dois consoles de 16 bits no mercado, né? O Sega Genesis, lançado em 89, e o TurboGrafx, lançado acho que foi em 90. Não lembro agora.
Há quem diga que o Game Boy Advance ele é também um console de 16 bits. Apesar de que eu lembro quando ele lançou, na época que eu comprei na caixa, dizia 32 bits, mas não era. Ele era mais que um. Ele era quase um. Ele era um 16 mesmo bits. Uhum. Não era 32, nem fudendo.
Mas
ele reproduzia bem os jogos de Super Nintendo, assim, então pode-se dizer que ele é meio que o segundo console de 16-bits, a Nintendo, pra mim, né?
Aham. Uhum. Enfim, é a tecnologia, porque a Nintendo sempre teve essa mania, né, bicho, de reduzir o hardware e lançar de novo. Ela reduz e relança. Isso aconteceu em vários momentos, né, como o Game Boy, principalmente os portáteis, né, Game Boy, DS, 3DS, Switch agora, que é o híbrido e tal, mas, enfim... voltando, né, pro Super Nintendo. Com o desenvolvimento iniciado em 88, feito basicamente pelo Masayuki Yumeura... Não, Yuemura.
Eita, pés.
Porque, bicho, que nome infeliz. Japonês.
Mijaram no muro.
Cagaram na Kombi. Não. Com Masayuki Yuemura. Aí acertei, cara. Que inclusive, diga-se passagem, ele foi responsável pelo o desenvolvimento do hardware do Nintendinho e ele se aposentou. O cara já tava com 450 anos de idade. Mas ele voltou da aposentadoria, bicho, pra desenhar o primeiro console de 16 bits da Nintendo, né? O console de 16 bits. Por que eu tô dizendo primeiro console de 16 bits da Nintendo? Porque tem o Game Boy aí, tá, lembrei agora. Não, mas é sério, ele voltou da aposentadoria. E o que é de massa de tudo isso, cara? Era outra época, bicho. Eu sou apaixonado por coisas antigas, cara, mas basicamente o hardware era composto por uma CPU customizada Rico de 3,58 MHz, que era baseado num processador da Western, esse processador chamado 65816, exatamente, é da época que os processadores e os componentes de hardware, né, como não tinham tanto interesse pro público, eles podiam ser basicamente chamados de coisas técnicas, e já que era só interno, né, não tinha esse widespread que nem é hoje de informação, você não tinha que ter um nome comercial pra um processador, né, você usava chamava ele de um código, de um número, sabe? Qualquer coisa. Não à toa, então, continuando, o processador baseado era o chip, esse chip, né? 65816. Esse chip tem as raízes, né? A base dele em 1975, ou seja, mais de 15 anos depois, ou aproximadamente 13 anos depois, a tecnologia MOS, que foi a tecnologia utilizada, escolhida pelo Steve Wozniak pra máquina, né? Que também levou o Apple II ser a máquina, como é que eu posso dizer? Hoje em dia a gente tem os kits developer, né? Eles desenvolviam no Apple II, justamente pelo processador ser uma versão da que ia ser implementada no console, né? E aí... Só que a versão que eles usavam do Apple II era a versão Apple II GS, já era mais atualizada e tal. Não era a versão de 75, era o processador já mais forte, mais próximo do que ia ser lançado no Super Nintendo, né? Então as fases iniciais eram... os jogos eram todos testados no Apple II, dada a arquitetura muito similar. Se você comparar o Super Nintendo, né, com o seu processador... 65816, lá da... Enfim, o que eu já mencionei, ele não era tão poderoso quanto o Motorola 68000 do Sega Genesis. Ele não era tão poderoso quanto o do Mega Drive, ou seja, em termos de raw power, poder bruto, de processamento, ele não tinha tanto poder. Mas o Super Nintendo, ele foi desenvolvido ao redor de quê? Qualidade de áudio e qualidade visual, sabe? Ele tinha a paleta de cores, ele foi desenvolvido não para ter poder bruto, ele foi desenvolvido para entregar uma gama, né, de experiência em termos de som. O som é superior e a paleta de cores e todo aquele e o visual mais bonito. O que aí já está lá na cabeça, bicho, não é de hoje que a Nintendo faz isso. A gente às vezes tem a impressão de que a Nintendo começou a fazer, ter essa política, né, de não, vamos focar mais na experiência, vamos focar mais em fazer a pessoa comprar o jogo. Não porque o console tem um poder bruto foda, mas porque ele vai ter uma experiência legal, vai ter uma paleta de cores bonita, vai ter um estilo gráfico bacana. A gente tende a puxar isso a partir do Wii. Eu tô errado? Não, né? O que é que parecia antigamente? Que os consoles da Nintendo tinham hardware super potentes para competir com a concorrência, né? Até o GameCube, ele tinha um hardware muito forte para a época. Se você comparar, ele ficava intermediário entre o PlayStation 2 e o Xbox original, né? Ali em termos de desempenho, não era teraflops, era. Em termos de gigaflopagem, era isso, era o termo. E aí você vê que não é de hoje, sabe? Que a Nintendo já tem essas ideias de que, não, vamos entregar experiência rather than, sabe, só poder bruto de processamento. Bom, e falando em poder de processamento, o Super Nintendo aguentava 128 sprites em tela em até 4 camadas ao mesmo tempo. Camadas, quando eu falo, é aquele quando você vai correndo no background, por exemplo, no Super Mario, o que está exatamente embaixo dos pés do Mario passa mais rápido, o layer seguinte passa um pouco mais lento e o layer de fundo passa ainda mais lento para dar a sensação de profundidade. E dentro desses 3 layers, ou até 4, que como mencionado, você tinha, né, como é que posso dizer, até 128 sprites e 256 cores simultâneas. Lembrando que o console ele tinha até 8 modos de gráfico, digamos assim, sendo que um deles, que é o que os modos eram enumerados de 0 a 7, um deles foi o que ficou mais conhecido e provavelmente é o que você conhece, que é o modo 3D, ou o modo que usa eles simulam 3D, não é bem 3D, mas eles simulam 3D com o chip FX, né, com jogos como Pilot Wing. Isso, que vinha na fita, que era também uma coisa muito foda do Super Nintendo, que você adicionava o hardware através de um hardware externo da fita, né?
É, você não comprava um acessório como o Mega Drive, né? Você já vinha tudo no cartucho.
É, e o que praticidade vence tudo, cara. Tudo praticidade vence, cara. Muito massa isso. É, diferente do Nintendinho, o Super Nintendo conseguia reproduzir 8 canais de áudio. O Nintendinho conseguia reproduzir 5, né? E a qualidade desse áudio era de 8 bits. No Super Nintendo já eram 16 bits de som. Ou seja, era um senhor improvement. Assim, era uma melhoria inacreditável. Você pode tirar isso...
O som do Super Nintendo ele é realmente melhor do que o do Mega Drive, né? Apesar de que o Mega Drive tem a fanbase, assim, dos tipos de sons que ele produzia, né? É bem característico os tipos de músicas do que o Mega Drive
fazia,
né? Falo disso.
Verdade, verdade. Não à toa, tem versões de jogos não, assim, versões das músicas e alguns jogos de Super Nintendo feitas no Mega Drive por conta desse timbre, que, digamos assim, que o Mega Drive conseguia.
O estilo.
E o estilo. Eu vou deixar um canal na descrição, que eu lembrei agora, que o cara construiu com uma montanha de Mega Drives um sintetizador gigantesco usando o chip de áudio dele pra tocar músicas e tal. E, cara, é um nível de nerdice muito grande, bicho. O cara é um punk, tá ligado? Ele tem uma guitarra com um processador do Mega Drive e ele toca. É um monte de loucura que ele faz lá, cara. Muito, muito massa o canal do bicho. Se eu achar, né? Eu vou tentar procurar pelo vídeo. De vez em quando ele dá um pop-up aqui na quando eu abro o YouTube, né? Lá nos recomendados, quando lança um vídeo novo, eu vou lá e assisto. Mas ele faz uns projetos megalomaníacos usando processador e coisa antiga, assim, muito, muito massa, bicho. Gosto se você for o nerd do porão, que nem eu e Bruno aí. É massa pra dar um confere. Introducing the next generation from Nintendo, New Super Mario World, created especially for the Super Nintendo Entertainment System. Sim, ainda falando das músicas, guys, pra vocês terem uma noção de como era difícil programar e colocar músicas em games nessa era, especialmente na era de 16 bits, você tinha basicamente dois chips, né, de áudio. Um chip que comandava o segundo, ou seja, o primeiro ele fazia as requisições e o segundo que armazenava os samples de músicas. E eram, se você pegar um waveform, eu vou colocar aqui uma parte de uma música tocando. Pronto, isso é um loop simples, isso você acabou de ouvir. É um loop simples de uma música, sabe? Só esse loop aí que eu acabei de colocar, ele já consegue ocupar os 64K da memória de RAM, né? Que o console dispunha. E só esse loop, o que é que acontecia? Os compositores, eles tinham que cavar ainda mais dentro desses loops e torná-los assim, um simples ciclo de uma onda para poder caber dentro dos 64 bits. Para você ter outra noção de quão pouco é esse armazenamento, uma música padrão de 3 minutos, ela tem mais ou menos 6 megas de tamanho, 6 megabytes contra 64 kilobytes. O que é basicamente 100 vezes maior do que o Super Nintendo aguentava. Ou seja, em 3 minutos de música, você excedia em 100 vezes a capacidade do Super Nintendo. Aí você pensa, pô, bicho, como é que os caras conseguiam fazer músicas dentro do console que duravam um Donkey Kong inteiro da vida, um Mario inteiro da vida, com fases a fio e músicas a fio e sons, mais sons e tudo mais. E você não sentia falta de qualidade, como a gente já mencionou, você não sentia falta de nada, sabe? Tava tudo lá. Os 8 canais estavam funcionando, você tinha baixo, guitarra, órgão, os sons da fase, do environment, né, a interação com os objetos, você tinha tudo. E como é que eles faziam para que isso acontecesse? Bom, como eu já mencionei, eles cavavam bem nas ondas, mas eles tinham que pensar fora da caixa. Um exemplo é Dave Wise, cara, o compositor, o lendário compositor da trilha sonora de Donkey Kong Country. O que é que ele fez? Eu tava pesquisando aqui, né, pra poder fazer o vídeo, me deparei com vídeos a respeito exatamente dessa parte auditiva do console. E mesmo assim, cara, mesmo usando ciclos simples, como eu já mencionei, apenas uma onda de waveform, batidas coisas muito elementares pra você armazenar, pra você poder puxar os samples do console, né, do chips do console, você tinha que ser muito criativo, cara, muito criativo. Essa música que você tá ouvindo agora é Aquatic Ambience, composta por David Wise, pro Donkey Kong Country de 1994. O compositor, ele ficou conhecido, né, por criar músicas lindíssimas, mesmo com as capacidades reduzidas do console, como eu já mencionei a respeito dessas capacidades. E o que acontecia, cara? Dave Wise basicamente tomou referência pra pensar fora da caixa e conseguir entregar muito mais usando coisas simples. Um teclado da Korg, que tinha uma tecnologia que ele conseguia mixar, ou fazer fade-ins e fade-outs, sabe? Crossfade, coisas do gênero, com ondas simples, sabe? Você pressionava o teclado e ele criava, dependendo da forma que você escolhia, ele criava ondas musicais, assim, e das notas, que juntavam umas com as outras e davam uma ideia de continuidade, ou seja, o som parecia que era muito maior e que tinha muito mais coisa do que na verdade ele tinha. Ele tava só fazendo loopings, mas parecia ser fluido, parecia, sabe, ser um negócio muito mais composto. Cara, muito massa você ver como a criatividade plays a big role, sabe, assim, é um negócio importante na hora de você fazer algo com recursos limitados. Eu amo demais isso, bicho. Em qualquer projeto que seja, tá? Apesar de que aqui a gente tá falando de jogos, mas o Dave Wise, em ordem de, pra fazer isso, ele gravou todos os sons do Donkey Kong sozinho, assim. Ele ativamente foi lá e fez as gravações, e baseando-se nessa inspiração do teclado, ele fez os crossfades. Obviamente, o console não foi feito para isso. O console, ele não tinha um software específico. Ó, galera, tá aqui esse software para dar o suporte para vocês que são compositores fazerem as músicas. Ele não existia isso. No vídeo em questão que eu pesquisei, o próprio Dave Wise fala, cara, no vídeo o cara diz, não, existe um programa que você escrevia os códigos, e o Dave Wise diz, não, não existe esse programa. A gente basicamente escrevia no arquivo de texto, em hexadecimal, e adicionava isso no chip do cartucho, enfim, para puxar o dos samples do console, né? Porque basicamente o cartucho entrava no console e aí ele fazia os acessos, ele mandava os comandos pro primeiro chip, que puxava os samples do segundo. E ele fala sobre isso, né? E aí, cara, os resultados com esses crossfades e com essas... Só pra você ter noção, o device, a música em questão, a que a gente acabou de mencionar, o Aquatic Ambience, ela demorou 5 semanas para ser programada de forma hexadecimal. Dentro do arquivo de texto, você poderia programar coisas simples, como a nota que estava sendo tocada, o sample, ou seja, o instrumento que ia ser usado, a oitava que ele estava tocando, e efeitos simples, como eco, como fades, sabe? Coisas bem basilares. Mas a criatividade, a genialidade também de Dave Wise e tudo isso foram... os resultados falam por si, cara. São coisas maravilhosas, como as músicas que você vai ouvir agora. Vou deixar uma sequência de algumas que eu mais gosto para que vocês possam ouvir, que limitação de hardware ou de recursos não é impeditivo para você fazer trabalhos maravilhosos como esses que foram feitos. E a gente tem que lembrar que, cara, eu nessa época, falando aqui do Sonder pra encerrar, você tinha, acho que foi o ápice de vamos tirar o máximo, mas isso vai exigir um esforço hercúleo para que isso possa ser feito. O Dave Wise, no mesmo comentário que eu mencionei agora há pouco, ele fala que ainda bem que as coisas evoluíram, né? E ainda bem que o som hoje é muito mais fácil de você ser inserido no game e tal, é muito mais simples você ter toda essa limitação de hardware que havia antigamente. Hoje é muito tranquilo, muito, muito tranquilo não, porque existe todo... Porque assim, antigamente havia todo o desafio de você produzir a música que representasse o ambiente que você tava, a música tinha que ser boa e ainda tinha essa limitação técnica. Hoje você tá muito mais focado em produzir a música marcante, produzir uma música que tenha a ambientação correta, que produza a ambientação correta, sabe, que envolva o personagem, a situação, o drama, a alegria, a tristeza, o que quer que seja. E não mais, além disso, você tem que ser um programador mega foda, sabe? Isso aí não é mais necessário. O multi-skills vai... Engraçado como a partir das eras, as skills necessárias para fazer as coisas vão mudando, né? Eu acho isso muito massa também.
As grandes novidades assim que o Super Nintendo trouxe, pode parecer besteira hoje em dia, mas foi a quantidade de botões mesmo assim que o controle tinha. Não sei se vocês lembram, mas no Nintendinho, o Master System era 2 botões, 3 no máximo.
Isso era contando AB com... ou ABC?
Era AB só. Eu tô falando 3 porque contando com o botão de start, olha lá, viu? O próprio Mega Drive, o Mega Drive, na minha opinião, ele falhou muito quando ele lançou, por contar só com 3 botões. Ele só tinha um ABC na frente do controle pronto, né?
Isso.
Impediu a liberdade de muitos jogos, assim, dos produtores de implementar mecânicas, etc. Tanto que isso aí eu me lembro muito bem. O Street Fighter 2, que foi uma febre na época. Todo mundo queria o Street Fighter 2 pra jogar em casa, né? E a versão do Mega Drive não dava pra jogar direito, bicho. Porque o jogo só tinha 3 botões e o jogo precisava de 6.
Aí, porque tinha chute alto, chute baixo.
Tinha chute médio. Fraco, médio, forte. Aí chute fraco, médio, forte, né? 6 botões totais. Mega Drive controle normal não dava. A Sega foi obrigada a produzir outro controle com 6 botões na face.
Eu lembro.
Tinha o X, Y, Z. Tanto que os outros 3 botões eles eram menores, assim, no formato
e
tal.
Em cima, né? E cinza, botões cinzas, menorzinhos, cinza, né? Eu lembro.
Assim, forçou a SEGA a correr atrás mesmo de fazer um outro controle pra suportar não só o Street Fighter como outros jogos, né? Já o Super Nintendo, não. Ele já lançou com aquele controle clássico, né? Os quatro botões, o A, B, X, Y na frente e o LR no topo.
E ele ainda tem os botões de ombro, né? O shoulder button.
Eles chamam os de cima, né? Hoje em dia não é nada, mas naquela época foi inovação esses controles no topo, no shoulder, né? Fazia com que os jogadores trocassem assim, por exemplo, o Mega Man ele servia pra trocar as armas assim de maneira rápida, né? Em tempo real. Nos Mega Mans clássicos, bicho, do Nintendo, você tinha que pausar pra trocar de arma e tal. Realmente foi algo que deu um empurrão a mais nos jogos do Super Nintendo, isso daí. E no Street Fighter 2... Isso facilitou a vida
do player, né?
No Street Fighter 2, calcou uma luva também, porque como ele tinha 6 botões, cabia todo o moveset lá dos personagens, né? E outros jogos também. O direcional dele, né? O D-Pad era muito bom, referência até hoje, pessoal. Tanto é que se você for em... sei lá, no eBay ou na Amazon, você consegue comprar controles USB pra PC no formato do Super Nintendo.
Sim.
E até do Mega Drive também, do Saturno, porque são controles, assim, que o D-Pad deles são referência. Tem o formato certo, tem a resposta correta de comandos e tal. Muita gente sempre procura esses controles no formato clássico, né? Super Nintendo, Saturno, Mega Drive de 6 botões, pra jogar os games tanto retrô como o pessoal que joga, sei lá, jogos de luta, Fight Cage, etc, né? O pessoal prefere esses controles. Do Saturno, principalmente, né? O Super Nintendo nem tanto. Mas, assim, o D-Pad do Super Nintendo, mais uma vez, muito bom. De pau a pau com o Mega Drive. O formato do controle, aí eu já não sei muito bem como é que... Porque faz tempo que eu não seguro um controle do Super Nintendo, mas quando eu era criança, a gente tinha as mãos menores, né? Então o controle, ele era confortável, ele tinha uma pegada legal pra época. Já hoje em dia eu não sei se o conforto seria o mesmo. Eu acho que ele é um controle, assim, muito pequeno pra um adolescente ou um adulto, eu acho. Eu já não sei se teria uma ergonomia tão boa assim. Eu já acho que o do Mega Drive envelheceu melhor nesse aspecto.
Sim, ainda falando do que tu disse, do que tu acabou de mencionar, Bruno, eu também, além disso, o controle do Mega, ele era maior, aquele formato de
Batman. Né?
O V, um parece um acessório do Batman, né? Eu acho, apesar de que, como você também mencionou, a gente tem as mãos menores à época, eu até hoje ainda acho o controle do Super Nintendo melhor, sabe? Eu acho o espaçamento entre os botões bom, sabe, suficiente. Eu acho que o direcional dele não cansa tanto, sabe? Ele é menos áspero, apesar de ele ter mais...
os controles não tinham muito... Não tinha ergonomia, ele é uma tábua. Atrás era reto, né? Ele não vinha no contorno da mão, né? Ele era uma tábuazinha com o direcional, os botões e pronto. Eles não tinham muito essa preocupação com a questão do formato da mão e tal.
Se vai encaixar...
O pessoal até brinca, mas o controle do Super Nintendo ele foi feito pra ergonomia japonesa, né? Eles têm as mãos, assim, menores e tal. Eles não se preocupavam tanto, assim, com o tamanho médio das mãos da população mundial, né? Por assim dizer. Era mais focado pra criança mesmo, eu acredito. Eles não... Naquela época que o videogame ele não era como hoje, né? Que é a mídia que mais cresce, né? Naquela época ainda o pessoal via muito como algo pra criança né?
Era mais nichado ainda do que é hoje, sabe?
Pra criança mesmo.
Hoje tem um nicho gamer, obviamente. Mas antes era só criança, cara. Era um presente de Natal. Era isso. Era o que o videogame era. Bom, e quanto ao lançamento do console, a gente sabe, como eu mencionei já um pouquinho antes, que ele foi lançado 2 anos depois, né, dos concorrentes 16-bits, porém, a galera, à época, pela pesquisa aqui, tava esperando, mesmo pelo Super Nintendo, sabe? Havia um feeling geral nas revistas e no hype da galera de que a geração só vai começar quando a Nintendo lançar o console 16-bits. A geração só começa quando a Nintendo começar a jogar como player de mercado, como, sabe, alguém que pode chegar aqui na América e tomar essa hegemonia que a SEGA tem. Que foi exatamente o que aconteceu, né? O console ele foi lançado no Japão a $185, ou em valores atualizados, $350 aproximadamente, o que é um preço justo, se você parar pra pensar, né? E isso no Japão. Nos Estados Unidos ele foi lançado a $199 ou $375, o que também não é o fim do mundo em termos de lançamento. Porém, há de se ressaltar que, à época, o Sega Genesis, quando o console da Nintendo entrou nos Estados Unidos, o Genesis teve o Mega Drive, ele teve um corte de preço de $50, né? O que resultou em o console da Nintendo ficar $50 mais caro, porque eles teoricamente estariam pareados, né, ali em $199. O console da Sega ficou em $149, ou seja, um belíssimo desconto. Porém, a Nintendo entregava duas opções de cabo para você ligar na TV, né, um acessório adicional, dava versatilidade para você ligar em TVs diferentes, né, que tinha aquele vídeo componente, o vídeo composto, na verdade, e aquele cabo... Que era só um, que você ligava o cabo do vídeo atrás e você rosqueava atrás da TV. Não sei se tu lembra desse cabo. Era esse.
Esse é do Super Nintendo ou do Mega Drive, tá falando?
Do Super Nintendo. Ele vinha com essas duas opções, já na caixa.
Já vinha? Eu acho que o meu era rosqueado. Meu pai tinha instalado rosqueado, eu acho.
O meu também. O meu 64 ainda era o rosqueado. E foi intercambiável as duas gerações. Algumas coisas, né? Do 64 e do Super Nintendo. Mas se você colocasse na mesa mesmo... Sim, e o Super Nintendo também vinha com controle adicional. Se você colocasse na mesa, o console da Nintendo, na verdade, você comprando os acessórios por fora, se você tirasse os acessórios, ele era $15 mais caro, sabe? Ele não representava, em termos de entrega, um valor exorbitante em relação ao corte que a Sega tinha conseguido aplicar ao console vigente, que era o Mega Drive, para concorrer e para segurar, para tentar... a todo custo, segurar a Nintendo. Vale ressaltar também que alguns meses antes da Nintendo começar a ser um player ativo nos Estados Unidos, né, que era um dos maiores mercados do mundo, se não o maior à época, a Sega fez uma campanha extensa de ataques à Nintendo, sabe? Dizendo que eles não tinham jogos, o que era verdade, porque a Nintendo entrou como um player que tinha apenas 3 jogos no lançamento e em alguns meses posteriores...
A Sega era mais vista como console para os adultos, né, nos Estados Unidos e tal. As propagandas eram mais radicais, uma pegada bem mais...
Não, e tinha outra coisa.
Pra entender, era mais...
Eles até diziam... A SEGA dizia com a Nintendo, they don't stack up. Aí mostrava uma pilha de jogos da altura de uma pessoa, sabe? Assim, ridicularizando o fato do Super Nintendo não ter jogos de lançamento. Porém, quais eram os jogos de lançamento do Super Nintendo? F-Zero, Mario, sabe?
Só jogo paia, né?
Metroid, só franquia merda. Fraco, né? Só besteira, sabe? Aí o que em resultados práticos, o que a Sega demorou um ano pra vender dentro dos Estados Unidos foi 1,4 milhões de consoles, a Nintendo vendeu em 4 meses, cara. Entendeu? Por quê? Ela investiu, ao invés no volume, qualidade, entrega bem feita, sprites bem desenhados, tudo aquilo que eu já mostrei pra vocês, que eu já falei pra vocês, na verdade, sabe? E acabou que não teve jeito. Ela tomou o market share. A metade do market share dos Estados Unidos foi tomada pela Nintendo, assim, de assalto quase em menos de um ano, entendeu? Ela tornou-se... A SEGA tinha 90% do share, caiu pra algo em torno de 50%, 45%, sabe? Eu não tenho os números exatos aqui. Eu pesquisei, mas tô puxando de cabeça agora, lembrando, né? A versão americana também vale ressaltar que, assim, eu não sei se você já passou por isso, Bruno, mas tu já viu o Super Nintendo Baby, que a galera gostava de chamar aqui?
Já vi.
Você pensa que, não, é um redesign daquela versão quadrada, sabe, toda que parece um Muscle Car, um carro clássico, um Mustang americano. Não, é o contrário. A versão com quinas, aquela versão quadradona, é a versão revisada pro mercado americano, porque o cara que revisou, que era um designer, que era o Lance Barr, ele já era full-time designer da Nintendo of America, ele achou que o Super Nintendo clássico parecia um saco de pão, né? Ele disse com essas palavras, parece um saco de pão, cara, isso aqui não vai colar nos Estados Unidos, a gente precisa de linhas mais retas, um negócio mais agressivo, aí fez aquela versão.
Prefiro a versão japonesa, o estilo japonês mesmo, ele é mais...
Eu também, não vou mentir, ele é mais redondo e
as cores da versão americana eu achei meio...
Aquele plástico que amarelava, né? E o mesmo cinza amarelava.
O japonês também amarelava, mas o design dele me agradava mais arredondado, pois é. Não sei.
Aí acabou que aqui no Brasil a época, né? O que é que eu tenho de referência? Não, esse Super Nintendo aqui, que era o Super Nintendo Baby, que era a versão japonesa, a galera dizia, não, não, esse aqui é a versão revisada, é a versão mais nova. O que não era, era a versão original. Era, a galera tava invertida, sabe? Porque você associa linhas mais redondas a algo mais moderno, sabe? Principalmente naquela época que você tinha os carros, tudo era muito mais quadrado. E aí, sendo que a versão mais moderna e revisada, entre aspas, era a quadrada zona mesmo, aquela quina clássica, com botões de toque que você botava pra frente, sabe, botões roxos e tal. Essa era a versão revisada pro mercado ocidental, entendeu?
Tu tá falando daquela versão que saiu depois no mercado americano?
Isso.
Não, né?
É.
Ela era diferente da versão japonesa, design.
Eu sei, exato. Ah, ela era revisada pro mercado americano.
Ah, tá.
Mas a gente no Brasil pelo menos na minha cabeça, era invertido. Aquela versão, por ser mais quadrada, ela era a versão original. A versão a versão melhor era a japonesa, né? Que você via, ela era redondinha, menor, mais bonitinha. Mas americano, muscle car, coisas grandes, sabe? Colou mais. Enfim, e acabou não à toa ficando sendo a versão mais conhecida por nós também, que somos do Ocidente, né? Acabou respingando aqui, a gente comprou essa versão muito mais do que a versão japonesa, obviamente, né? O console foi lançado nos Estados Unidos, guys, e apresentado ao público na Summer Electronic Show de 1991, onde você podia ter acesso basicamente a alguns jogos, né? Os poucos que o console trouxe de início, e em telões, sabe? E jogar games, ver demos e tudo mais, nesse evento em si.
Além do design dos consoles terem sido diferentes, né? Entre o Japão e a versão ocidental, o formato do cartucho também era diferente.
Verdade, verdade.
O cartucho japonês, ele era mais arredondado também, mais fino e tal. E o americano não, ele seguia o padrão do design do console, mais quadrado, formas mais...
Mas não impedia, impedia de um encaixar no outro,
encaixava,
né?
Encaixava, né? Será que você... É porque eu não sei. Será que você tinha que destravar?
Não.
A quebrar algum pino pra encaixar a versão japonesa no americano? Não.
Eu lembro que não.
Eu também acho que não.
Eu não pesquisei isso, mas puxando de memória, eu lembro que meus amigos tinham... Eu lembro dos cartuchos arredondados, ele inclusive ficava até com um gapzinho assim, mas ele encaixava normal.
Ele ficava mais folosão, né? Ele não encaixava perfeito, mas ele entrava. Mas ele não cobria todo o espaço ali, né?
Exato.
Eu lembro que eu jogava vários jogos japoneses, alugava e tal, e eu lembro que encaixava os dois formatos. Eu não sei se o mesmo é verdade se você tivesse a versão japonesa. Aí eu já não sei se o cartucho americano encaixa na versão americana, ou se um cartucho americano encaixaria no console japonês. Aí eu já não tenho essa informação. Mas eu costumava fazer isso no meu. Cartucho tanto japonês como americano encaixava tranquilo. Isso era uma curiosidade, isso aí. Introducing the next generation from Nintendo.
New Super Mario World. Created especially for the Super Nintendo Entertainment System. Bom, guys, chegando aqui mais próximo do final, a gente gostaria de mencionar os games que a gente mais gostou e por quê, né? Eu gostaria de começar pelo... Eu vou dar aqui 2 segundos pra vocês adivinharem qual é a franquia que eu vou falar.
Ei.
Pronto. Bom, o jogo em questão é o A Link to the Past, foi o que eu mais joguei. Achava incrível a forma que o jogo se dispunha. O jogo já inicia chovendo, sabe? Eu gostava da atmosfera, eu gostava do
fato.
Principalmente das músicas. Até o Hyrule Field, sabe? Temas clássicos permeiam os jogos da série Zelda até hoje, o que é maravilhoso, porque remete muito à minha nostalgia. Eu tô fazendo maravilhoso pra mim, né? E pra quem é fã das antigas. Esse Donkey Kong Country, obviamente, também, porque não podia faltar. Mario, o Super Mario World. E engraçado, eu gostava do Super Mario Bros. 2, que não era o Doki Doki Panic, né? Que foi convertido pra Mario. Mas eu gostava da pegada daquele jogo, sabe? Da introdução de personagens diferentes, como o Shy Guy, que eu até tenho um action figure aqui do Shy Guy e tal. E eu gostava desses jogos. Tô tentando puxar mais de memória aqui, mas F-Zero, também lembro que eu gostava bastante.
Ele era um jogo muito rápido, né? Assim, a transição dos sprites, o efeito que o jogo trazia, assim, simulando 3D, na época foi muito massa. O Mega Drive sempre foi mais rápido na questão do processador, a Nintendo era um pouco mais lenta nisso, tanto que alguns jogos tinham slowdown e tal, mas o F-Zero, como um jogo first party, ele mostrou que o Super Nintendo também tinha capacidade de produzir um jogo assim, que dá a impressão de ser bem rápido, né? De ser bem... A SEGA chamava de Blast Process, assim, não tinha nada disso, era só mesmo
processador. Mas tu tá ligado que depois de um tempo...
O pessoal descobriu que tinha um tal, mas a SEGA nunca explicou também. também,
não
né?
Era... Não era bullshit, não era bullshit. Eles simplesmente não usaram. É a mesma coisa do 3... É, eles só não, eles fizeram propagandas e propagandas, mas acabaram que não usaram o Blast Processing lá, né? Que depois de muito tempo provou-se real. Provou que era outro nível, ele conseguia fazer efeitos muito mais complexos, mas a SEGA acabou nunca achando relevante usar isso. A mesma coisa, muita gente não sabe, o GameCube, ele suportava 3D com óculos. Ele tinha um chip dentro dele pra fazer a conversão 3D com óculos. Por quê? Era bem na época que as TVs 3D estavam pegando, como é que eu posso dizer? Não é timing, é embalo, mas é virando bola de neve, sabe?
É.
Mas o que acabou sendo a tecnologia que não vingou o 3D em TV, mas eles estavam preparados, eles colocaram o chip lá, prevendo que isso podia acontecer, pra tentar usar, mas acabaram nunca usando, né, Nintendo? Muita gente não sabe disso, mas o GameCube tem esse suporte. Dentre outros jogos que eu posso mencionar aqui, o Pilotwings também era muito legal, que eu lembro que eu joguei ele no Super Nintendo e no 64, apesar de não ter
tido
Super Nintendo.
Eu só tive contato no 64, mas eu nunca entendia muito o jogo, pra mim eu achava um jogo bizarro, assim, eu não sabia o que fazer direito. E no Super Nintendo ele já trazia a versão do Super Nintendo ele já trazia aquele efeito de aproximação de sprite,
3D.
Né, muito.
Sim.
É, simulava, sim. Né, o Castlevania 4 também do Super Nintendo usava muito desse recurso, os sprites esticavam na tela, né, de uma forma que não era possível na geração anterior.
E muita gente dizia que o Pilotwings era só um showcase das capacidades do console, sabe? O que meio que é corroborado pelo fato de que a franquia teve não muitas continuações, cara. Você vê a versão dela no 64 e tem outra versão, eu não lembro agora, puxando aqui de cabeça, do Pilotwings.
Então, ele acabou evoluindo para aquele Wii Sports Resort, né? Aqueles jogos de mais...
Que aí tem mais...
De esporte, né?
Party game, né?
Minto, existe outro Pilotwings, sim. Existe outro sim, pro 3DS. Ele existe. Eu
sabia.
Joguei.
Tinha que ser portátil, sim. Né? Algumas franquias podiam voltar, cara. Que eram muito boas, como o F-Zero.
A Nintendo mesmo já disse que não vai fazer... Ela não vai fazer F-Zero enquanto não tiver uma boa ideia pra justificar. Porque, de fato, se for pra fazer um jogo de corrida normal, assim... Não sei, bicho. Eles têm que inovar. Eles têm que fazer algo que seja melhor do que o F-Zero do GameCube, né? Em termos de inovação, porque o do GameCube pelo menos tinha aquela questão da velocidade. O jogo era incrivelmente rápido e difícil. Mas eu não sei se a Nintendo vai querer implementar armas, essas coisas como o Wipeout faz hoje em dia, né? Eu não sei como é que eles vão inovar nessa franquia aí, não. Muito, muito complicado.
Pois
mas
é,
uma hora
acho justo. É, aqui pra gente sair com 400 anos de idade dá certo.
É. O que me chamava atenção, assim, quando eu tinha o Super Nintendo, né? Quando eu recebi o console, eu nunca joguei Zelda no Super Nintendo na época. Eu só fui ter o contato mesmo na época do emulador, depois que eu zerei o do 64. Aí eu gostei da franquia e fui buscar o que já tinha saído antes, né? E quando eu ganhei o Super Nintendo, ele vinha com o Super Mario World. Esse jogo é um clássico mesmo. As músicas são massa, os gráficos são bem coloridos. Cheio de segredo o jogo, fases secretas, os personagens memoráveis, o Yoshi apareceu ali e tal, pela primeira vez, até onde eu sei, né? Acredito que sim, foi a primeira aparição dele. Muito massa, eu zerei esse jogo várias vezes no console, naquela época a gente costumava zerar o mesmo game várias vezes, né? Porque não era tão fácil ter acesso aos jogos, você dependia dos seus pais pra ter outro jogo e tal, e nem sempre era possível, né? E um excelente jogo, vinha no console, pelo menos na versão que eu comprei ele vinha, isso aí já era um bônus muito grande. A sequência dele, Super Mario World 2, que na verdade era você jogava com o Yoshi e ele carregava o Mario criança, né? A mecânica do jogo é que você não poderia perder o Mario. Se você tomasse um dano, o Mario saia flutuando num balão, numa bolha, e se ele sumisse da tela, você perdia. O gráfico daquele jogo, bicho, é sensacional. Esse aí já segue a linha mais no final da geração do console. O jogo parece uma pintura, assim, feita em crayon, né? Como é que se chama? Aquelas canetas de cera, né? Um gráfico, muito
crayon,
estilizado.
Crayon não é massinha, não? Massinha?
Não. Crayon
é lápis de cera. É a cera mesmo.
Esse estilo gráfico, já puxando mas pro final da geração do Super Nintendo, que a Nintendo já tava tirando leite da pedra do console, né? Colocando chips e mais chips no cartucho. Donkey Kong, dispensa comentários.
Mais.
Impressionante, Donkey Kong. Muitos jogos incríveis, cara. Posso ficar aqui falando horas. O Magical Quest, do Mickey, um jogo de aventura excelente, feito pela Capcom.
Maravilhoso.
Esses jogos da Disney feitos pela Capcom são todos de altíssimo nível. O Magical Quest, ele é uma trilogia, né? Eu joguei mais foi o primeiro, mas eu também tive contato com dois ou três.
Também.
São sensacionais. Pode baixar aí pro emulador que você vai gostar.
Você mudava trocava roupinha e aí ele tinha mais...
Era bombeiro, mago, mudava as mecânicas. Era sensacional esse jogo.
Excelente, excelente, cara. Muitas memórias isso aí, cara.
O 2 e o 3 eu acho que tinha suporte pra dois jogadores também, se eu não me engano. Muito bom. É, a série Mega Man X, né, que nasceu no Super Nintendo, até hoje é adorado pelos fãs. Mega Man X1, assim, eu acho que coloco no meu top 10 fácil de melhores jogos de todos os tempos. É um jogo que tem tudo. Tem diversão, tem um gameplay acertado, que é referência, assim, você quer fazer um jogo de ação 2D, sei lá, estilo Mega Man. Aquele é o gameplay que você tem que imitar. Não tem o que dizer. É muito bom esse jogo. Aí lançou o X2 e o X3, só que pra mim o X1 ainda é o que mais me marcou no Super Nintendo. Street Fighter 2, eu lembro como se fosse hoje, que era a meta, né? Ter Street Fighter e Mortal Kombat em casa, né? Era isso. O que todo mundo queria, né?
Mortal Kombat 2 era o que eu tinha. É o que eu tenho até hoje, tá? Tá aqui na prateleira.
O Street Fighter 2 eu me lembro exatamente a hora que eu ouvi falar do jogo. Eu tava na casa de praia, devia ter o quê? 5, 6... É incrível como certas coisas você lembra. Eu não lembro o que eu almocei ontem, mas essas coisas você lembra.
Isso é importante.
Eu lembro até onde eu tava, bicho. Eu tava na casa de praia, num determinado local lá que não convém, da casa de praia que eu tava lá com meus primos e tal.
Tava cagando?
Tava brincando lá, como qualquer criança, né? Chegou meu tio de receber bem novinho nessa época. Chegou o Bruno, chegou assim pra gente: vocês viram esse jogo novo aí que tá saindo aí? Street Fighter 2. O que é isso aí? Não, tem um personagem que se estica, tem outro que dá choque. Aí ele mostrou lá uma revista. Eita, que negócio bem feito da porra. Aí fui atrás, né? Aí em certo momento consegui ter acesso ao jogo. Fiquei maravilhado com os gráficos, com a jogabilidade. E você não, naquela época você não avaliava por gameplay, por gráfico, por música. Você não avaliava. Você avaliava o conjunto, né? A primeira impressão do jogo foi muito boa. E foi meu primeiro contato com jogos de luta, assim, foi impressionante, cara. Impressionante mesmo. Aí vi que o jogo tinha pra arcades, também jogava no fliperama e tal. Aí deslanchou, né? Super Nintendo, bicho, é só jogos incríveis. Mario Kart é outro que até hoje perdura, é um dos maiores sucessos da Nintendo. Pode puxar em qualquer lista, tá vendendo até hoje pra caramba no Switch. O Metroid, até hoje o pessoal diz que o Super Metroid é um dos melhores da franquia. É, disputando, assim, preferência da galera com a série Prime, assim, sempre pau a pau. Mas... o Super Metroid, ele merece ser jogado. Mesmo se você... muita gente já zerou o Super Metroid, mas o pessoal sempre volta pra esse jogo. Porque ele realmente é um clássico. Ele é o pai dos Metroidvanias, né? Ele é o... tanto é que o nome o pessoal chama de Metroidvania por conta disso, né?
É uma mistura de Castlevania com Metroid, né?
Naquela época, ele era o Metroid, né? Ele é o que inventou o estilo, né?
Literalmente, né?
Ele não era Metroidvania, ele era Metroid. Metroid. O Castlevania que imitou depois e virou o Metroidvania,
né? E aí transformou no estilo, né? Mas ele foi quem introduziu o backtracking a partir de você pegar uma habilidade nova. Não ele, o do Nintendinho, né? Não sei se você tá falando isso. Nintendinho já tem esse backtracking, esse formato de você pegar uma habilidade nova,
voltar... no Super Nintendo. Ele se concretizou, firmou no Super Nintendo, né?
Por conta do Nintendo carisma e de tudo mais.
Né? Pra quem gostava de RPG, o Super Nintendo era o console pra se ter mesmo, porque tinha Chrono Trigger, tinha Final Fantasy VI, tinha Earthbound, né? O Secret of Mana...
Cara, Earthbound é de uma genialidade sem precedentes. Satoru Iwata, o que ele fez naquele game, máxima, cara... Né? Você luta o Satoru Iwata foi ativamente produtor desse game, inclusive ele entrou no meio da produção
do jogo,
exato, ele já era um programador assim, referência dentro da Nintendo, ele foi chamado pra ajudar na produção do Earthbound e ele disse assim, cara, a gente pode continuar o que vocês já fizeram esses 6 meses e vai demorar uns 2-3 anos pra ficar pronto, porque a gente tem muita coisa pra corrigir, ou a gente reinicia o projeto e fica pronto em 1 ano e meio, no máximo 2. Foi o que fizeram, começaram do zero, porque o Iwata era um mestre da programação, sabe? Em termos de boas práticas e fazer e polir o código, ele era foda. Não à toa o jogo atingiu os níveis que atingiu, sabe? Em termos de RP, sabe? Ele tinha os problemas, sabe? Como os menus e algumas coisas que eram meio dummy, assim. Você tinha que selecionar item por item, tem umas coisas lá meio chata, mas fora isso, o LSD e corroborando a minha teoria de que o Iwata comia cogumelo escorado numa cerca junto com o Miyamoto, foi aí. Eita. Cara, porque você luta com a porra de uma placa de stop, bicho. Você luta com a tenda de circo, você luta com as corras que não... Cara, e é uma luta de RPG, pô. É com habilidade, é. Sabe?
Mano... A história tem profundidade, né? A história tem
sentido. Cara, uma obra-prima.
Cara, que eu acho que é o número um pra muitos, os beat'em ups. É, tem o Final Fight, né? Que dispensa comentários também, mas a minha preferência é o Tartaruga Ninjas, Turtles in Time. Esse daí...
Inclusive, jogou... vale o easter egg aqui, em alguns drops eu uso a trilha sonora do Turtles in Time, viu? Porque ela é tão
esse
boa,
é
a trilha sonora é tão boa que eu uso ela aí. Algumas pessoas já devem ter percebido, mas eu uso até hoje.
A Konami lançou um remake desse jogo na geração do PS3, né? 360, pra Xbox 360. Não é melhor que o original. O pessoal ainda prefere o do Super Nintendo, porque eles comeram algumas fases, não tem certas fases, sabe?
Uhum.
Eu não sei como é que você faz um remake e omite fases do jogo original. Você tá pedindo pra fracassar, né? Não tem jeito. O original ainda é o melhor.
É melhor, né? Pois é.
Muito melhor. Esse eu joguei e zerei várias vezes esse daí. Introducing the next generation from Nintendo, New Super Mario World, created especially for the Super Nintendo Entertainment System. É, o Super Nintendo, ele foi um sucesso pra Nintendo, foi um dos consoles mais vendidos da história da empresa. Em termos de console de mesa, ele perdeu pro Wii, né, que foi um sucesso, assim, até quem não gostava de videogame tava comprando esse console doido aí. Perdeu pro Nintendinho, normal, né? E pro Switch, mais recente o Switch, né? Que é um fenômeno. Aí depois vem o Super Nintendo. Ele vendeu perto de 50 milhões de unidades no mundo todo. Lembrando que nessa época aí, o videogame não era tão popular como hoje em dia, né? Então, ainda assim, ele vendeu isso tudo, né? O Switch, hoje em dia, ele tá com 55 milhões. Ou seja, ele passou há pouco tempo, o Super Nintendo, né? O Nintendinho foi um monstro. Vendeu quase 62 milhões de unidades. E o Wii, 101 milhões. 101 milhões de consoles foram vendidos.
Cara, agora sim,
no ranking geral, no ranking da Nintendo mesmo, ele fica em oitavo lugar. Ele perde, como eu já disse, pro Switch em sétimo, o Nintendinho 8-bits em sexto, o Nintendo 3DS em quinto, Game Boy Advance em quarto, o Wii em terceiro lugar, Game Boy Original em segundo lugar e o Nintendo DS em primeiro lugar. 154 milhões de unidades vendidas.
Cara, não é brinco. 150 fodendo milhões de unidades. Puta, a Nintendo é uma empresa respeitável mesmo.
Nem no top 10 aparece. O décimo é o GameCube, o nono é o Nintendo 64.
Foda, né, bicho?
O Wii eu tive dois ainda. Deus me livre. Você comprou dois décimos do que foi vendido, então.
Que merda. Aí, esperamos que vocês tenham gostado do programa. Foi muito bom, cara, falar sobre o Super Nintendo, revisitar esse console, sabe? A gente já havia falado isso bem no começo, no especial da Nintendo, porém, a maturidade vem assim, a respeito de produção de conteúdo, e você entende que a gente falou de forma, hoje eu entendo que a gente falou de forma muito superficial sobre os consoles. Por isso eu tive a ideia de, junto com os meninos, a gente remodular isso e fazer um episódio por console pra aprofundar, pra trazer mais nuances, pra trazer os motivos, pra trazer contextos de épocas e coisas do gênero, beleza? Antes de você ir embora, guys, por favor, considerem dar o suporte aqui ao podcast. O PicPay e o Padrim estão lá, baratinho, você consegue ajudar a gente a ter tudo rodando, tudo organizadinho aqui, beleza? Então é isso aí, guys. Valeu, até a próxima semana e falou com o boi de couro!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.